Boa noite. Hanukkah Sameach a todos. É um prazer estar juntos de novo aqui, Baruch Hashem, fazendo mais um shiur com o nosso Tzibur Ayakar. O shiur de hoje a gente vai dedicar a Leilui Nishmat Ida Bas Meir, Rosa Clara Bas Yitzchok, Chaim Ben Mordechai, Yosef Ben Zeef, Elchanan Ben Moshe, Tzvi Ben Motel, Zlata Sara Bat Shmuel Meir Halevi, Atzlacha Pa'alte Simcha Bat Bracha, e também Atzlacha Menachem Emilio, Tamar Ferbat Shul Yester. Olá, meu Rabotai, estamos de novo em Hanukkah, e em Bet Medesh Belo Chidush, todo ano tenho que renovar, todo ano tenho que inovar, e às vezes não é inovar, entender melhor. Eu queria começar com vocês com a pergunta da Gemara, onde a Gemara começa perguntando o que é Hanukkah. A Gemara, antes de começar a falar de Hanukkah, a Gemara é Masechet Shabbat, Perek Bamei Madlikim, a Gemara começa assim: Mai Hanukkah? O que é Hanukkah? O que é Hanukkah? O que é Hanukkah? E a, essa pergunta, todo mundo, é pergunta gritante: o que é Hanukkah que a gente está comemorando nesse dia? Que os fracos ganharam dos fortes? Que a gente estava oprimido e a gente venceu? Isso não é melhor que Pesach? Quando a gente saiu de Bavel, a gente não comemorou? Qual que é o conceito de Hanukkah? Qual que é a festa de Hanukkah? Qual que é o segredo de Hanukkah que a gente está comemorando hoje? A gente tem, então, a gente tem o famoso Levush, famoso Levush. A maioria das drashot já se falaram desse Levush, mas eu queria dar um passo mais para frente. O Levush, ele pergunta por que em Purim a gente faz Mishteh V'Simcha? Em Purim a gente tem a obrigação, uma das mitzvot do dia é comemorar, é comer, é beber, tá bom? E comer também, fazer a motzi, fazer seudá. Em Hanukkah não tem mitzvah nenhuma de comer. Hoje de manhã me perguntou um aluno, como assim? Não precisa comer sufganiá em Hanukkah? Falei, precisa, primeiro dia uma, segundo dia duas, terceiro dia três, no oitavo dia depois de oito, você chega a Sará Betevet, por isso que você jejuou uma semana depois, o que você acha? Depois de quantas sugarinhos você comeu, a pergunta é por que a Sará Betevet não é mais cedo, demora uma semana inteira para você baixar. Rabotai, não tem mitzvah de comer sufganiá, não tem mitzvah de comer latkes, não existe essa mitzvah, é um minhag kadosh, é um minhag, é um costume muito, muito, muito importante. Não precisa comer nenhuma sufganiá, nem no primeiro dia, nem no segundo, e ele me pergunta, mas você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Depois que você acendeu as velas, não precisa comer sufganiá ou latkes, uma coisa frita? Eu falei, não. Uau, isso é um grande chidush. Falei, pelo menos alguma coisa a gente chidush esse ano. Mas não tem mitzvah de comer sufganiá, rabotai, não tem mitzvah, a gente não pode jejuar em Hanukkah, não, mais do que isso. Existe um minhag, e quando tem um costume, o di, minhag Israel Kadosh, de comer fritura, comer coisas fritas, sim. Se você tem alto colesterol, você pode comer um mini latkes, isso já fez o minhag, durante os 8 dias, um só pelos 8 dias já é suficiente. Não precisa ser mais do que isso. E se você não tem colesterol e você gosta de sufganiá, você pode comer 8 a cada dia, você pode começar com o Beit Shammai, 8, 7, 6, e depois você pega Beit Hillel. Aí, quando está nos últimos dias, você põe 5, 6, 7, 8. Você nunca fez as velas 1, 2, 3, 4. Isso não tem problema, não tem necessidade. Pergunta o Levush, por que em Purim é tão importante fazer a seudá? É mitzvah tayom em Hanukkah, não. Responde o Levush. Responde o Levush. Purim é respeito. A gente está lutando contra o antissemitismo. Era contra a nação judia. Eles tinham um decreto contra todo judeu. Mas um minuto, eu quero me assimilar. Não me interessa. Não me interessa. Você pode se assimilar se ainda estava dentro do decreto de Haman. Exatamente igual na Shoah, igual no Holocausto, onde Hitler não perguntou que grau de judeu, quanto religioso você é. Se você tinha sangue judeu 3 gerações para cima, um parente ou 4 até, já era suficiente para você ir para Dachau, suficiente para ir para Bergen-Belsen e assim por diante. Isso é Purim. Purim é uma luta contra o antissemitismo. Hanukkah não é isso. Se você chegasse a se assimilar, você estava salvo de Hanukkah. Hanukkah é uma luta contra a assimilação, não contra antissemitismo. Antissemitismo é Purim. Hanukkah é assimilação. Hanukkah eles queriam fazer a gente abandonar nossas Torá e mitzvot. A gente gosta da Torá, a gente ama as mitzvot. A gente quer viver uma vida de Torá e mitzvot. Só que os Yevanim não estavam dispostos a deixar isso para a gente. E se a gente fosse se assimilar, os Yevanim estavam felizes da vida. Eles estavam satisfeitos. Era exatamente isso que eles queriam. Rabotai, é até triste dizer que a maioria do problema de Hanukkah não foram os Yevanim, foram os Mityavnim. E não é um ponto que eu quero tocar hoje. Mityavem eram os judeus assimilados. Eram os judeus que já tinham largado e começaram a se envergonhar do judaísmo deles. Eles fizeram a maioria do problema. Se você está tendo um problema de fazer sukkah no teu prédio, vê quem está fazendo esse problema. Normalmente é um Yehudi, que ele não quer fazer sukkah. Mas vamos deixar isso de lado, não é um ponto que eu quero tocar. Mamash, isso aqui não é o nosso Ayom, e vamos deixar de lado. Mas voltando ao que a gente estava falando, Purim, a gente venceu o antissemitismo. Hanukkah, a gente venceu a assimilação. Quando eles vêm contra o nosso corpo, a gente comemora com o nosso corpo, come, bebe, faz mitzvah comendo e bebendo. Lembra de Hashem no teu Birkat Amazon? Quando o decreto não era contra o nosso corpo, era contra a nossa neshama, nosso espiritualismo, não adianta você comemorar comendo e bebendo. Você vai comemorar, sabe como? Halel vehoda'a. Você precisa louvar Hashem. O Shulchan Aruch pode que não é as seudot que se fazem em Hanukkah, Ereshut, não é mitzvah. Vem o Remai e fala, se você louvar Hashem, Shirot v'tishbachot, vira mitzvah. Por que não? O principal é Halel v'hodá, é Shirot v'tishbachot. E se hoje a gente se juntou para comer e a gente está falando de Divrei Torá, a gente está fazendo o que o Remai pediu para a gente. Exatamente isso. Então vamos entender que a gente acabou de falar do Levush? Sabe o que a gente está comemorando hoje? Não que o povo judeu ainda existe, que ainda existe pessoas que têm orgulho de cumprir Torah e Mitzvot. A gente está comemorando a nossa religião. A gente não está comemorando que a gente está vivo. Isso é Purim, não vamos confundir. A gente está comemorando que somos religiosos. Hashem, obrigado que você deixou a gente fazer tefilá todo dia. Os Yevanim eram muito simples. Se você não quer rezar todo dia, se você não quer pôr tefilim, se você não quer cumprir Shabbat, ótimo. Você leva um parabéns e você está livre. Mas se você quer trazer esse problema, entre aspas, para a tua vida, você quer ser teimoso e religioso, isso eles não aceitavam. Isso para eles não, de jeito maneira. Então a gente está comemorando, Hashem, obrigado que eu posso cumprir Shabbat. A gente está comemorando, obrigado Hashem, que eu posso comer kasher. Obrigado Hashem, que eu posso estudar Torá. Hoje é a festa do judaísmo, não do povo judeu, e sim da religião judaica. Isso que o Levush está falando para a gente, Rabotai. Só que o Levush não é a única maneira de explicar esse Shulchan Aruch. Não é a única maneira. Tem um Midrash, Rabbi David Hanagid. Rabbi David Hanagid é o neto do Rambam, o neto mais famoso, talvez o único que a gente conhece na nossa história. E se eu estou errado, eu já me corrijo, mas o que eu sei, Rabbi David Hanagid, ele é filho do Rabbi Avram ben Arambam. E então Rambam, Rabbi Avram, e em seguida você tem Rabbi David Hanagid. E ele faz essa mesma pergunta, por que em Purim a gente comemora, a gente come, a gente bebe, a gente se festeja, e Hanukkah não? Responde Rabbi David Hanagid. E talvez é um ponto para a gente refletir muito o que está acontecendo esse ano. Em Purim, os Yehudim conseguiram se vingar e matar 75 mil antissemitas, amalequim, e não morreu um judeu, não teve uma queda. Se a gente consegue ter uma guerra limpa, sem nenhuma baixa, você precisa comemorar. Hanukkah, infelizmente, tiveram muitas quedas. Tiveram Yehudim que faleceram. O que você está comemorando? A vitória? O Yehudi só vence quando ninguém cai. Porque aquele que caiu, a família dele já não venceu. Dos 5, Macabim, o último acabou caindo, Eliezer acabou caindo. Eliezer era Macabi, é o menor, o mais jovem, ele vê um general grego num elefante, hoje seria um tanque, vamos dizer, e ele entende que esse tanque não tem como parar. Ele corre embaixo do elefante, ele enfia uma espada embaixo do elefante, o elefante cai, derruba o general que está em cima dele, só que o elefante cai em cima de Eliezer. O general grego morre, eles vencem a batalha aos Yehudim, mas Eliezer caiu. Fala Rabbi David Hanagid, a gente não tem por que comemorar se tem um Yehudi que morreu. Morai Berabotai, hoje é mais real do que nunca. Será que a gente precisa festejar então Hanukkah? Será que a gente precisa exagerar nas festas? A noite passada foi das piores noites desde que começou talvez a guerra. Já teve um minyan inteiro? Hashem completou minyan essa noite para fazer Kaddish lá em cima. Lefir Rabbi David Hanagid, Talvez a gente precisa diminuir um pouco. Como que a gente precisa olhar para Hanukkah? Rabotai, eu não quero ver essa cara de vocês, eu quero todo mundo saindo aqui com um sorriso. Então vamos mudar o tom de voz e vamos levar para frente realmente o que a gente precisa fazer nesse Hanukkah. Porque Hanukkah é uma festa da luz tirando a escuridão. E a gente não se juntou aqui e não se reuniu para falar de escuridão, para falar de desgraças, para falar de mortes. Não é para isso que a gente se juntou. Mas isso eu só comecei assim com a Rabi David Nagit, para a gente ter consciência do que está acontecendo. Para a gente começar a perceber aonde a gente está, Rabotai. Em Bergen-Belsen, em 1944, estava entre todos os Yehudim, estava o Rebbe de Blujov. O Blujov é o Rebbe. O Rebbe de Blujov começou a juntar entre todo mundo e ele conseguiu cada dia tirar um pouquinho da comida, um pouco da gordura, e essa gordura ele começou a ver que é óleo, que é coisa que talvez dá para acender, dá para acender. E ele conseguiu juntar uma quantidade, uma certa quantia que ninguém comeu, porque lá tudo se comia. Ele conseguiu juntar isso e encher um copinho pequeno que ele acredita que dá para dar meia hora. Ele pegou o uniforme dele, tirou um pouquinho do uniforme, conseguiu rasgar e fazer, desses poucos fios que ele fez, ele conseguiu fazer um pavio. Ele mandou avisar todo mundo, hoje à noite, primeira noite de Hanukkah, a gente vai acender as velas em Bergen-Belsen. E todo mundo foi lá assistir. Você tinha mais de 100 Yehudim em Bergen-Belsen, vindo assistir o acendimento da vela de Hanukkah. O Rebbe de Blujov vai acender. O Rebbe de Blujov, ele para, ele está com a vela na frente dele. Não sei se dá para chamar isso de vela, mas é isso que eles tinham. E ele começa, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidishanu Bemitzotav Etzivanu Ladlik Ner Shel Hanukkah. Todo mundo responde amém. Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, She'asah Nisim Lavoteinu Bayamim Ahem Bazman Hazeh. E todo mundo responde amém. O Rebbe para um instante e continua, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Shehechiyanu Vekiimanu Veigiyanu Lazman Hazeh. E o amém veio bem, bem, bem mais fraco. Não é todo mundo que responde amém. O Rebbe acende as velas, faz a Nerot Halalo, e vem um grupo para cima dele e fala, Rebbe, eu não estou entendendo o que você está fazendo. Eu não estou entendendo o que aconteceu aqui. Você que primeiro começa, Sherk Nishanu Bemitzotav Etzivanu. Deus, você ordenou, e que me importa que Deus ordenou em Bergen-Belsen, ele ainda vai dar ordens para a gente? Mas eu ainda aceitei, Tá bom, a gente cumpre ordens de Deus mesmo em Bergen-Belsen. Depois você começou, Shassani Simlavoteinu Bayamim Ahem Basman Hazeh. Que milagre, que milagre! Deus, os milagres que você fez. Mas tá bom, eu aceitei, no passado tiveram milagres. Mas quando você começou, Shehechiyanu? Isso eu me recuso. Shehechiyanu é a brachá que você fala, Shehechiyanu, Vekiimanu, Deus, você renovou, você fez a gente chegar nesse grande momento. Rabotai é uma das brachot mais bonitas e mais emocionantes que todo Yehudi tem para fazer. Um pai de família parado numa mesa de Hag, em volta dele filhos, netos, esposa, quem já tem casado, genros, noras, às vezes irmãos, sobrinhos, e você começa a pensar, uau, eu cheguei até aqui. Rabotai, se você entende que a Shehechiyanu não existe, não se emocionar, cada vez que a gente pode fazer a Shehechiyanu quando começa um Hag, eu, Baruch Hashem, posso entrar num Hag, junto com a minha família, Baruch Hashem, eu tenho casa, Baruch Hashem, eu tenho um copo de vinho para fazer, Baruch Shehechiyanu, Vekiimanu, Vegiyanu, Lasman Hazeh. E esses homens viram para o Rebbe de Blujov e perguntam, Rebbe, não estou entendendo, Shehechiyanu em Bergen-Belsen, que é isso? Que é isso? Já foi difícil para mim Leadlik Ner Shel Hanukkah, Sher Kidishanu Bemitzotav Etzivanu. Deus, o que você tem para me ordenar aqui? She'asah Nisim Lavoteinu Bayamim Ahem ainda Bazman Hazeh. Engolimos, sei como engolimos. Mas Shehechiyanu, isso eu não entendi. Isso eu não entendi e isso eu não aceitei. O Rebbe virou para esses Hassidim e falou, vou falar uma coisa para vocês. Eu tive a mesma dúvida de vocês. Quando eu comecei a fazer Leadlik Ner Shel Hanukkah, fiquei feliz da vida, eu tenho o direito de fazer Hanukkah. Shassan em cima, eu rezei pelo futuro melhor. Deus, você já salvou a gente uma vez, salva de novo. Quando chegou Shehechiyanu, comecei a pensar Shehechiyanu em Bergen-Belsen. E eu parei por um instante. Mas de repente eu olhei para trás e falei, não estou entendendo. Tem mais de 100 Yehudim que estão dentro do inferno e pararam para agradecer a Hashem. O Shehechiyanu não foi para Hanukkah, foi para vocês. O Shehriano não foi para as velas, foi por vocês. Foi por nós. Esse foi meu Shehriano. O Shehriano, esse ano, em 1944, em Bergen-Belsen, não foi pela mitzvah de Hanukkah. Foi pelos Yehudim, que apesar de tudo, eles ainda estão entregues para Hashem, e a gente não esqueceu Hashem, Rabotai. Rabotai, muitas vezes a gente precisa olhar onde a gente está. E às vezes o Shehriano vai para a gente também. Às vezes o Shehriano vai para a gente. Não é sempre que o Shehriano vai, talvez, para a mitzvah. O ideal é que sempre vá já para a mitzvah. Mas se está numa situação difícil, mesmo assim eu estou cumprindo a mitzvah, Hidush, Hidush do Rebbe de Blujov. Assim me chadesh o Rebbe de Blujov. Eu vi uma entrevista, tem um canal em Israel, Arutz Arbaesre, e é um canal que decidiu fazer a diferença. Fazer a diferença. É um canal que quer fazer amor ao próximo judeu. É um canal que quer anunciar que Shabbat eles não estão funcionando. É um canal que vai falar nossa beleza, só vai falar coisas, tenta falar coisas boas e bonitas. E eles conseguiram fazer uma entrevista com um dos deputados, vamos chamar Haver Knesset, né? Um dos Haver Knesset, não sei como se traduziria em português, senador, deputado, da Yahadut HaTorah. Ele se chama Rabbi Israel, Haver Knesset Israel Eichler. E esse Israel Eichler, ele nunca aceita ser entrevistado. Ele é apontado pelo Rebbe de Belz para ser representante da Hassidut Belz, do Olam HaTorah, no Knesset. E ele é apontado pelo Rebbe de Belz, ele está no Knesset, ele não aceita ser entrevistado. Ele falou, nunca vi uma pessoa ser entrevistada pela mídia e não deturparem o que ele falou. Não existe. Sempre vão tirar o que você vai falar que você não quer, vão pegar, tirar o contexto, vão tirar a frase, ele não aceita. E para Arutz Arbaesre ele aceitou. Ele aceitou. E está uma entrevista até que está tendo uma conversação legal, está tendo uma vai e vem, um escuta o outro, a entrevista está filmada do começo ao fim, dá para ver ele entrando, ele saindo praticamente do Ulpan. E uma hora perguntam para ele e fala, Haver Knesset Israel Eichler, eu tenho uma pergunta para você. Falou, fala. O que está acontecendo agora em Israel? Eu estou vendo uma grande mudança, eu estou vendo o público religioso se transformando, fazendo uma transformação para israelizácia, como ele chama. Infelizmente eu falo, em Israel tem muita divisão, tem muita divisão, tem muita divisão. E isso daqui não é uma coisa legal, não é uma coisa positiva para a gente. E acaba sendo que o público religioso é acusado de não ser israelense suficiente. Vocês não reconhecem os nossos valores, não reconhecem nosso exército, nosso Estado, nossa força e assim por diante. E de repente, eles estão mostrando como o público religioso hoje está abraçando tanto os Hayalim, os nossos valores e tudo isso. Assim pergunta a pessoa que está entrevistando, Israel Eichler. Ele falou, olha, interessante, eu estou vendo que o público religioso está passando por uma israelizácia. Só lá ele olha para ele e falou, você tem certeza que é isso que você está vendo? Falou, como assim? Eu não vi o público religioso passando uma israelizácia. Eu vi uma coisa diferente. Falou, o que você viu? Eu vi o público israelense passando uma transformação de yehudizácia. Falou, como assim? Falou, depois da Guerra dos Seis Dias, infelizmente se falou um slogan muito forte em Israel. Israel Betach Betzahal. Quando se falou Bezerat Hashem no Knesset? Quando um Hayal fez uma tefilá e foi publicada antes de entrar em guerra? Quando o Rosh Memshalah falou o nome de Hashem e agradeceu? Agora eu estou vendo que Baruch Hashem, o povo judeu, está voltando a reconhecer nossos valores. Não tem um Hayal que não entra sem fazer tefilá? Não tem um Hayal sem tzitzit? Não tem tefilin para vender em Israel. Se você quer tefilin, não compra de Israel, compra dos Estados Unidos. Que Israel já estão encomendando os Estados Unidos, que está em falta. Eu estou vendo uma yehudizácia. E quando todo mundo se conecta com a Torá, a gente descobre o nosso amor que a gente tem entre todo mundo. E aí todo mundo se abraça. Morai de Rabotai, o Levush falou para a gente, e falou muito bonito. Hoje a gente está comemorando o judaísmo, não o povo judeu. E talvez hoje mais que nunca a gente tenha o que comemorar. Tem um Rabino Chabad nos Estados Unidos, ele recebe uma ligação, dia 7 de outubro, que o filho dele que estava em Israel, ele foi assassinado. E estão chamando ele para vir para levaiar do filho. Como que a Levaiá, dia 8, Israel já não é mais Har, nos Estados Unidos ainda é. Ele consegue dia 8 à noite pegar o primeiro voo Motzei Hak para ele. E ele consegue fazer que esperem ele com o fuso horário, ele vai chegar para os últimos meia hora da Levaiá do filho dele. Mais do que isso, ele não conseguiu fazer. Ele está no avião indo para Levaiá do filho dele, Rabotai. Ele está no avião Elal indo para Levaiá do filho dele. Quem está viajando para Israel dia 9 de setembro, 8 e 9 de setembro, só tem Yehudim no voo, só tem Yehudim no voo. E esse rabino, ele nunca fez shlichut, então ele não leva manha, que a maioria dos rabá tem manha muito fácil. E ele decide que ele quer fazer uma coisa diferente, uma coisa que tantos amigos deles fazem. Ele para de um amigo do lado dele, o amigo não, com um desconhecido do lado dele, pergunta, você é judeu? Falou, sou. Você quer pôr tefilim? Fala, não. Você não quer pôr tefilim? Falou, não. Tá bom? Ele vai para o outro homem do outro lado. Falou, você aceitaria pôr tefilim? Falou, olha, não faz meu tipo, hein? Por favor, não se incomoda, mas eu estou tranquilo. Eu te respeito, você me respeita, eu não tenho tefilim, tá? Falou, tá bom? Esse rabá vai para o terceiro Yudi, vira para ele, por favor, eu estou indo para levaiá do meu filho. Você poderia pôr tefilim, leilu nishmat, meu filho? Esse terceiro Yudi vira, como assim, pelo teu filho? Óbvio, que braço é, direito ou esquerdo? E levanta as duas mangas na hora. Onde você me põe? Os outros dois Yudim, quando escutam isso, falam, um minuto, você não me falou que é pelo teu filho? Eu também quero pôr tefilim. E de repente esse rabino, ele está colocando tefilim já em três pessoas. Quando ele levanta a cabeça, ele está terminando o terceiro, tem uma fila. Está o avião inteiro, o avião inteirinho, que ele quer ir no Porto Filino. E quando ele termina de pôr o último, o piloto avisa o copiloto, toma conta você que eu quero o Porto Filino. O copiloto falou, só se quando você voltar eu vou pôr. Todas pessoas do avião colocaram o tefilim. Se é pelo teu filho, eu faço. Onde a gente viu esse amor? Onde a gente viu esse amor? Que nação somos? A gente não tem o que comemorar em Hanukkah? A gente não tem o que comemorar? Quanto forte está ardendo o nosso judaísmo de repente. Os nossos melhores irmãos, que não conheciam a beleza da Torá, eles estão começando a descobrir. E a gente está aprendendo a respeitar eles. Os dois lados têm o que aprender. Isso não é Hanukkah? Isso não é Hanukkah? O Levush fala que a gente não está comemorando antissemitismo, a gente está comemorando assimilação. O Levush fala que não é pelo corpo, é pela alma. A nossa alma está brilhando, a nossa alma tá ardendo. A gente está mais Yehudi que nunca. Todo mundo acordando, todo mundo querendo cumprir Torah Mitzvot. Todo mundo querendo pôr tefilim antes de entrar em Gaza. Todo mundo quer fazer tefilá, quer rabino, quer shurima. Onde a gente viu isso na nossa vida, na nossa história? Isso não teve na nossa história até hoje. Rabotai, 7 de outubro, o povo judeu foi humilhado. Não foi só massacrado, foi humilhado. E o que mais doeu, para mim pessoalmente, foi a humilhação. A humilhação. O jeito que humilharam a gente. Mas como a gente saiu disso? Você quer terminar com alguém? Não bate nele, humilha ele. Você quer terminar com o povo? Não bate, humilha. Porque bater dá para se recuperar. Humilhação não tem como levantar. E Am Israel levantou mais forte que nunca, mais orgulhoso que nunca. Olha o que a Torá conta sobre isso. Vayavoi Yaakov Shalem Ir Shechem. Yaakov chegou Shalem, completo, na cidade de Shechem, Asher Beretz Kenan. Bevom Padan Aram, Vayichan Et Pnei Yair. Tá bom? Ele voltou de Padan e ele acampou na cidade. Ele chegou Shalem. Tá bom? Vai que net khalkat asada she natasham alo miad nechamor avishchem bemea kesita. Tá bom? Vai atzef sham mizbeach. Yaakov fez mizbeach, fez altar. Vai kra lo el Elokei Israel. Ele chamou quem? Quem chamou quem? Ele chamou Kel Elokei Israel. O El, Deus de Israel. Rashi traduz pshatim. Eu queria parar no segundo pshat. Falou Rashi no segundo pshat. Verabotenu darshu, segundo pshat do Rashi, Shakadosh Baruch Hu Keraol Yaakov El. É Deus que deu esse nome para Yaakov El. Sabe quem que é Kel? Quem que é divino? Yaakov. Não Hashem, não Mizbeach. Yaakov! Rashi Mefurash, segundo pshat. Medivrei Torah, vechulei, vechulei. O que está escrito no Rashi? Yaakov vira uma pessoa que ele tem um irmão que quer matar ele porque ele pegou as brachot que ele merece. Yaakov Avinu, ele passa 14 anos na Yeshiva. Yaakov Avinu, ele passa 20 anos de humilhação, 20 anos de pisado por Lavan. Yaakov Avinu quer voltar para casa e Esav quer acabar com ele. Yaakov Avinu chega em Shechem, a filha dele passa uma humilhação. E mesmo assim, Yaakov Avinu chega a Shalem. Uma pessoa que passa por tudo isso e está Shalem, sabe qual que é o nome dele? El, o nome dele é Deus. Yaakov Avinu passa a ter uma parte de Hashem a mais dentro dele. A nação judia, depois de 7 de setembro, que levantou a cabeça e foi para frente, a gente tem mais partículas de Hashem dentro da gente. O nosso nome mudou. Tem Israel, Ariel, agora tem Yitzhak El, tem Avram El, todo mundo pode colocar aquele no final do nome de vocês. Quem se fortificou disso, apesar de eu estou me fortificando e indo para cima, Rashi fala que Hashem pôs o nome dele no nome de Yaakov. Vayikra lo el Elokei Israel. Fala Rashi, Yaakov próprio. Yaakov é quem virou aquele. Yaakov é quem virou divino. O povo judeu está mais divino. Nós estamos muito mais perto de Hashem. A gente tem muito mais Hashem dentro da gente depois de tudo isso, Rabotai. Tem uma lacha no Shulchan Aruch, o Rema traz assim. O Rema traz assim. Então vamos só pelo menos concluir o que a gente falou. Se a pergunta era, o Rabbi David Anagit, o neto do Rambam, falou que quando tem queda de povo judeu, a gente não pode comemorar, não comemorar, não fazer seudá, conforme o Levush, não tem um ano melhor para a gente fazer seudá. Conforme o Levush, esse ano talvez a gente precisa beber que nem Purim. Eu não estou falando sério, mas a gente precisa comemorar sim, e precisa fazer a motzi, talvez. Porque conforme o Levush, se a gente venceu espiritualmente, se a gente se subiu, a gente tem muito o que comemorar. A gente não fazer a motzi, mas a gente está vencendo o Hanukkah também esse ano. Porque a gente está mais próximo. A gente tem mais Torá, a gente tem mais mitzvot na nossa vida esse ano. A gente sabe que no Shmona Esre e também no Birkat Amazon, a gente precisa agregar o trecho de Ala Nissim, Vala Purkan, Vala Givurot, Vala Teshuot. Vem o Remai e traz uma situação que uma pessoa chegou no Birkat Amazon e esqueceu de fazer Ala Nissim. O que ele faz? Fala o Remai, Yeshombim, Kisheshakach Ala Nissim, Birkat Amazon. Se uma pessoa esqueceu de fazer Ala Nissim no Birkat Amazon, Kshayagi Ala Arachaman, quando ele chegar nos Arachamans, Yomar Arachaman, Yase Lanu Nissim Veniflaot. Arachaman, que faça para a gente nisim, milagres, niflaod, coisas maravilhosas, que Shem Shasit Elavotein, Bamimahem Asmanezer. Às vezes até parece que vale a pena perder bala nisim, que é a única vez que a gente pede, a gente não lembra, a gente pede, Deus faça milagres para a gente, da mesma maneira que você fez milagres para nossos pais. Normalmente você fala, ara nisim, gala por can, você não pede, Hashem faça para a gente nisim. Nesse Arachaman você pede, de novo, Arachaman yasel lanu nisim veniflaot, que faça para a gente nisim veniflaot, que Shem Shasit Elavotein, e aqui perguntam todo mundo, perguntam muitos. A Gemara fala em vários e vários lugares que é proibido pedir milagre é proibido. Chegou uma Sheila para Shlomo Zalman Neuerbach, nunca pedir milagres é proibido. A Gemara fala que quando já foi contado, ele não pode agora fazer tefilá, né? Não assamei, não, porque é tefilá tchav. Mas olha a pergunta que chegou para o Shlomo Zalman Neuerbach. Uma pessoa, lo alene velo alechem, ele... Milagre não. Bederech teva. Chegou a pergunta para o Shlomo Zalman Neuerbach. Talvez hoje em dia seria, essa pergunta não seria, seria muito menos real. Mas ele respondeu, será que eu posso rezar para uma pessoa que saiu um doutor e ele recebeu a Bessorá, pior que pode ser, ele está com câncer terminal. E na época, o Shlomo Zalman Neuerbach faleceu em 96, câncer terminal não tinha cura, não existia essa opção. Perguntaram para o Shlomo Zalman, eu posso rezar por ele? Eu estou rezando por um milagre. E o Shlomo Zalman quebra a cabeça e fala, pode. Sabe por que pode? Porque sabe como funciona a medicina? A medicina tem certeza absoluta de tudo, até semana que vem descobrir outra coisa e ver que tudo que eles sabiam era errado. Quem decidiu que câncer terminal é terminal são os médicos, não foi Hashem. Se tivesse escrito na Torá que câncer terminal é terminal, realmente você não tem o que rezar. Mas quando a medicina decidiu, a medicina Baruch Hashem cada vez se avança mais, cada vez tem outras inovações, então não tem problema nenhum. Você pode rezar, porque isso aqui não é um milagre. Mas rezar por milagre, isso é proibido. O problema é que a gente acha que tudo é milagre. E um montão de coisas não são milagres. Hashem consegue, Hashem kol yachol. Hashem kol yachol. Hashem consegue e ele não precisa de milagres. Mas chegar a Hashem e falar, me faça um milagre de... Milagre você não pode pedir. É tfilat shav. Perguntam como o Remá permite para a gente pedir para rezar por milagre. Responde o Shlomo Kluger. A Kadosh Baruch Hu criou no mundo tudo o que ia acontecer. Quando abriu a piaton, o burro abriu a boca em Bilam, fala Mishnah, já estava criado, hein? Não acha que é sobrenatural. Foi criado Erev Shabbat Ben Hashmashot. Quando na época de Korach, a terra abriu a boca e engoliu todo mundo, já foi criada Sheshet Yemei Bereshit, Ben Hashmashot, Erev Shabbat. Já foi criado, não se preocupa, não se preocupa. O Nes de Hanukkah está fora desse resbon, falou o Shlomo Kluger. Porque o Nes de Hanukkah não tem nada a ver com os milagres que a gente conhece. O Nes de Hanukkah veio por outro lado. O Nes de Hanukkah é sobrenatural, mas sabe por que veio? Porque os Hashmonaim Masru et Nafsham. Onde tem Mesirut Nefesh, onde tem um Yehudi entregando a vida dele, onde tem um Yehudi que está pronto incondicionalmente fazer por Hashem, você pode pedir milagre. Hashem, eu fui contra a minha natureza. Hashem, eu fui contra o natural que um ser humano faria. Eu quero que você vá contra o teu natural. Aí você pode. Quando tem Mesirut Nefesh, você pode. Assim fala o Shlomo Kluger. Eu escutei do Reb Yitzchok Berkovitz, do Shvá de Shatorá hoje em dia. Ele fala que isso é exatamente as brachot de Hanukkah. Você primeiro chega e fala, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kidishanu mitzvah vetzivanu leadlik ner shel Hanukkah. Você chega para Hashem e fala, Hashem, por favor, eu estou fazendo o que você me pediu. Eu estou moser et nefesh, incondicionalmente, a tua ordem, o que você quer para mim é uma ordem. Eu vou ligar as nerot Hanukkah. Eu vou até o final, eu vou limsor nefesh. Eu vou ler o Sod Nefesh. Aí depois, em seguida, você pede. A primeira brachá você joga para Hashem. A segunda brachá você joga de Hashem para você. Você está pedindo de Hashem? Por favor, Hashem, eu também quero. Porque quando tem Mesirut Nefesh, quando tem Yehudim que estão prontos a se entregar, Yehudim que estão prontos a se dedicar incondicional, nesse momento você pode pedir o milagre que você quiser. Em maneiras naturais, você não pode rezar por milagre. Você não pode rezar por milagre. É tefilat shav. Mas se você está pronto a limsor nefesh, entregar 100%, peça o que você quiser. Hashem está pronto a te escutar. Hashem está pronto a te escutar. Tinha um casal em Eretz Israel, depois de 17 anos e meio sem filhos. Eles decidiram tentar a opção B. Tentar a opção B. 17 anos e meio tentando ter filhos, 17 anos e meio tentando montar uma família, e durante 17 anos e meio eles estão em decepção. E depois de 17 anos e meio, eles decidem que eles vão para a adoção. Vão para a adoção. Eles vão procurar as pessoas que são responsáveis por isso. E Israel, como muitos países, mas lá eles são mais duros nessas coisas, até não ter certeza que se a pessoa que mais matima, a pessoa mais apta, eu não posso te dar uma criança para você ser responsável dele, de jeito maneira. Então começa a conversa, começa a pergunta, começa uma apostila de respostas que precisam falar. Eles entram em toda a intimidade do casal, eles entram em todas as coisas mais pessoais que tem, e o casal precisa abrir a vida 100%. Porque se a gente não conhece vocês, a gente não pode dar uma criança para entrar na casa de vocês. De jeito maneira. E eles passam por toda essa tortura, e eles abrem toda a vida, e eles falam tudo. E eles estão na última prova, eles estão na última prova. O pessoal que é responsável das crianças, não lembro qual é o nome, qual seria o nome aqui, o tutor, não é tutor, como seria o nome? Assistente social. O assistente social, ele chega e fala, eu tenho uma última prova para vocês. Ele dá para o marido 5 folhas e para a mulher 5 coisas. 5 folhas, desculpa. Ele fala em cada folha, eu quero que vocês escrevam o que é a coisa mais querida que você tem na tua vida, o que mais você ama. E o marido pega 5 folhas, em cada folha ele precisa escrever uma coisa. Na primeira coisa ele coloca que eu mais amo na minha vida é Hashem. A coisa que eu mais amo na minha vida é Hashem, tá bom? Segunda folha, ele pensa muito tempo e escreve Shabbat. Coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida, tá bom? Terceira coisa que ele mais ama na vida dele, Torá e Tfilá. Torá e Tfilá, ele ama rezar, ele ama se dedicar a Torá. Tá ótimo? Quarta folha, Parnassá. Eu quero ter uma Parnassá Berevach. Eu quero viver tranquilo, eu quero ter conforto, eu quero estar bem. E a quinta coisa, ele coloca uma coisa muito pessoal dele, ele adora Shirah v'Chazanut, adora música e adora Chazanut. Adora Chazanim, adora escutar Chazanim. Tá bom? Cinco folhas. E a esposa está no meio de comer as folhas dela, chega ao assistente social e fala, escuta uma coisa, você está para colocar uma criança na tua vida agora. E se você tem uma criança na tua vida, saiba que a criança vem antes que você, em muitas coisas, em muitos aspectos. E eu preciso ver quanto você está pronto a se dedicar pela criança. Você está pronto a abrir mão de uma dessas coisas para conseguir uma criança na tua casa? Esse homem pensa, ele pega o papel, Shirah v'Chazanut, e ele devolve para o assistente social. Eu abro mão. Se esse é o preço de ter uma criança na minha casa, eu abro mão. Falou, ótimo. Tá bom, você está pronto a abrir, abrir mão de mais alguma coisa? Mais uma? Sim. Você precisa entender que até hoje é você e tua esposa, dois adultos. Amanhã é você, tua esposa e tem uma criança. E alguém precisa se dedicar e amar eles. Você está pronto, o que mais abrir mão para ele? Ele pensa, ele pega o papel de Parnassá e devolve para o assistente social. Parnassá, você pode ficar. Fala, ótimo, você abriu mão já de duas coisas que você ama, de cinco. Eu quero que você abra mão de mais uma coisa. Você está pronto a abrir mão de mais alguma coisa para conseguir a criança? Ele olha para o papel Torá e Tefilá, falou, esse não. Ele olha para o segundo papel, Shabbat. Não, Shabbat também não. Ele olha para o primeiro papel, Akadosh Baruch Hu Hashem. Não, esse também não. O assistente social vira para ele, escuta uma coisa, você colocou cinco. Se você não devolve a maioria dos papéis, você não leva a criança. Falou, não consigo. Me avisava antes, eu colocava que eu gosto de jogar bola, aí eu abro mão de jogar bola. Me avisava antes, eu falo que eu gosto de pintar o teto, e aí eu falava desligar a luz à noite, eu não sei. Mas falou, não, eu não te falei, porque eu queria saber que realmente você ama. E se você não está pronta da maioria do que você ama de cinco coisas, você não está apta a ser um pai, eu não posso te dar um filho. Ele olha de novo para o papel. Shabbat, não, de jeito maneira. Akadosh Baruch Hu, de jeito maneira. Torá e Tefilá. Ele olha para a esposa e fala, não consigo. De jeito maneira. A esposa olha para ele e fala, você está certo. Ele pega os cinco papéis, fala, olha, dois eu já te devolvi, três fica comigo. O assistente social fala, escuta uma coisa, você me devolve mais um, senão você não leva a criança. Você passou todos os testes, esse é o último. Eu preciso mais um papel na minha mão. Mais um papel na minha mão. Você me provou que você está pronto em cair, pegar uma criança. Mesmo coisas que você ama, você sai daqui, você pode adotar, você é apto a ter uma família. Você não me dá, eu não posso te passar nenhuma criança. O homem fala, minha decisão já foi feita. Eu não quero a criança. A mulher começa a chorar. O assistente social olha para a mulher e falou, você concorda com o teu marido? Falou, sim. É dolorido, mas eu concordo 100%. Eu penso igual a ele. A assistente social começa a gritar neles, eles viram as costas e vão embora. Eles perderam a oportunidade. Perderam a criança. Rabotai, um ano mais tarde, esse casal ganha gêmeos. Porque quando você mocer, Nefesh Hashem faz Nissim. Quando você entrega durante 17 anos e meio, eles não tiveram a oportunidade de falar, Hashem, eu não abro mão do Shabbat, Hashem, eu não abro mão de você, Hashem, eu não abro mão de Torah e Mitzvah, eu não abro mão, mais um minuto, você vai construir uma família, eu não abro mão, tem coisas que vêm antes, eu quero minha família com esses valores, não sem esses valores. E quando eu digo ser Nefesh, você pode cobrar um milagre. Esse casal, 18 anos e meio depois, eles estavam com gêmeos. Tiveram dois filhos. Dois gêmeos, Rabotai. Porque quando Yehudi Moser Nefesh, ele tem direito de pedir o que ele quer para Hashem. Maravilha, Rabotai. O Hidush Arim fala que a gente começou com um conceito aqui no Shiur, mas a gente leu errado. Talvez a gente leu errado. A gente falou que não se faz Seudá em Hanukkah. Fala o Hidush Arim, fala o Hatam Sofer. Vamos reler o Shulchan Aruch. Ribuya Seudot Shemarbim Bahem. Um minuto. Ele não perguntou se pode ou não pode. Ribuya Seudot. Esse excesso de Seudot Shemarbim Bahem que o pessoal já faz. As pessoas fazem Seudot. As pessoas fazem um montão de Seudot. Fala o Hidush Arim. Seudot Hareshu. Não está em nenhum lugar falando que não é para fazer. Esse costume que fazem um montão é Reshut, mas olha o que é para fazer. Assim falou Hatam Sofer, assim falou Hidush Arim. Shelo Kavum, le Mishteh Besimcha. Porque Chachamim eles não fixaram, falou Hidush Arim. Sabe o que está escrito aqui? Os Chachamim não quiseram fixar, eles quiseram que venha de você. Os Chachamim não quiseram colocar mais uma mitzvah para se sentir obrigado a fazer. Eles quiseram que os Yehudim corram atrás e queiram fazer Hanukkah um dia maravilhoso. Quando você se salvou do antissemitismo, você não vai comemorar. Mas quando salvou a tua Torá, eu não vou te pôr mitzvah. Quanto te importa a Torá? Quanto te importa a mitzvot? Você vai comemorar isso ou você vai fazer de qualquer maneira? Você vai esperar até o último momento que pode ligar as velas de Hanukkah, vai ligar de qualquer jeito, esperar meia hora, apagar e nem olhar para as velas de Hanukkah? Ou você vai estar do lado das velas de Hanukkah, vai tentar reunir a família, vai tentar dançar na frente das velas? O que você vai fazer com as velas de Hanukkah? Quanto te importa a Torá e mitzvot? Ribui a seudot que o pessoal já faz. Os Chachamim falam que do Shearim falou, não quiseram fixar. Eles quiseram que você faça sem ser obrigado. Que você faça porque você quer demonstrar que realmente te importa e você ama Hashem. Para você é importantíssima essa seudá. Então vamos fazer seudá, Rabotai. O Rab David Anagit, o neto do Rambam, realmente tem uma visão mais difícil e nesse ano também se identifica muito. Esse ano, Hanukkah, quanto dá para comemorar? Infelizmente, a gente acorda todo dia. Mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, toda manhã. Infelizmente, a gente acorda com isso. Infelizmente. Lefiu Rav David Anagit, como você vai fazer seudá? Deixa seudá para fazer em Purim, não em Hanukkah. Hanukkah faleceu o judeu. Mas não é essa visão que a gente vai levar para frente esse ano, Rabotai. A visão é do Levush. A gente comemora o espiritualismo. E esse ano a gente tem mais a Ele dentro da gente. A gente tem mais Hashem dentro da gente, Rabotai. E esse ano a gente se importa mais com a Torá. E a gente vai fazer como do Shearim. Você não precisa me obrigar, eu quero fazer. Eu quero fazer Seudá em Hanukkah. Porque para mim Hanukkah é um dia maravilhoso. Para mim Hanukkah é uma festa hiper especial. Isso que é Hanukkah para mim. Tem um famoso mito. Que até hoje ninguém provou que é verdade, mas ninguém provou que é mentira. Então, para contar a história, por que não? Mas é um mito famoso e está contado em inúmeros livros, inúmeros darshanim, mas ninguém nunca conseguiu provar, porque ninguém sabe o nome do Yehudi e ninguém nunca viu, vamos ver o presente final dessa história. Então, para falar que é verdade é um pouco difícil, mas falar que é mentira, até hoje nunca ninguém negou essa história. Durante 8 anos, o general principal dos americanos, George Washington, ele lutou a Guerra da Revolução para tirar os britânicos, tirar os ingleses, tirar eles dos Estados Unidos e criar uma independência. Cansaram de ser colônia, queriam ser um país. E essa guerra foi muito difícil. Durante a maioria do tempo, os americanos tinham certeza que eles estão para perder a guerra. Eles estão para perder essa guerra. Essa guerra está perdida. E numa das batalhas mais difíceis, no meio do inverno, uma noite escura, George Washington, um general do exército, ele sai da barraca dele e decide dar uma volta para respirar um pouco de ar puro. A guerra está praticamente perdida, está muito difícil. Ele vai passando pelas barracas e vê todas as barracas, todo mundo dormindo. E de repente ele chega perto de uma barraca e ele vê umas velas acesas. E ele decide entrar nessa barraca. E ele vê lá um senhor, um soldado, e pergunta, soldado, o que, que é isso? Falou, eu sou judeu e hoje à noite é Hanukkah. O que, que é Hanukkah? É um feriado judeu. E a gente comemora ligando velas. Falou, olha, eu não estou conseguindo dormir, falou George Washington. Eu estou bem preocupado com a nossa situação. Eu tenho tempo a mais. Te incomoda me contar o que, que é isso? Falou, não tenho problema. A gente comemora depois de milhares de anos, a gente ainda está comemorando. Uma época onde os poucos ganharam dos muitos. Os fracos ganharam dos fortes. A escuridão foi vencida pelo pouco de luz. Porque os judeus estavam lutando pela verdade. E quando você tem uma causa de verdade, Deus está do teu lado. E a gente venceu. Os poucos venceram muitos. Os fracos venceram os fortes. E a gente conseguiu com um pouco de luz tirar muito da escuridão que os gregos queriam pôr no mundo. E até hoje a gente comemora isso. O Yehudi olha para George Washington e fala, Senhor General Washington, Senhor General, a gente é mais fraco do que eles. Nós somos menos do que eles. Mas a gente está fazendo uma causa justa. A gente tem direito de ter nosso Estado. A gente tem direito de ter nossa liberdade. A gente não precisa ser subjugado a eles para sempre. E quando você está lutando por uma causa verdadeira, saiba que Deus está com você. E se Deus está com você, você vai vencer essa guerra. Pode ficar tranquilo. George Washington passa mais um tempo conversando com ele, sai da barraca e vai dormir. A gente sabe o final da história. George Washington, ele consegue vencer e os americanos conseguem liberar e tirar a colônia britânica e virar um país autônomo, um país livre, um país que não está subjugado à Inglaterra. Tá bom? George Washington volta para a casa dele, ele larga o exército e menos de um ano depois ele é eleito unanimamente, com unanimidade, como o primeiro presidente dos Estados Unidos. Um dia esse Yehudi está sentado na casa dele, ele está ligando as velas de Hanukkah. E ele recebe um toque de porta, um toque na porta dele. Ele abre a porta, conforme uma girsá que eu li, é o próprio George Washington, conforme outra girsá que eu escutei, é uma pessoa do gabinete de Washington. E ele entra e fala, olha, eu gostaria de entrar aqui. Se é o próprio George Washington, então é ele. E se é outro, se é o cara do gabinete, ele fala em nome do primeiro presidente dos Estados Unidos. Ele vai para esse Yehudi e fala, escuta uma coisa. Ele tira um medalhão de ouro com uma tzurat Hanukkah. Ele dá de presente para esse Yehudi. Ele fala, eu quero te falar uma coisa. Eu estou te dando um presente porque isso que a gente venceu a guerra tem muito a ver com você. Você foi a pessoa que me deu um abraço, você foi a pessoa que falou as palavras certas, você foi a pessoa que mandou ir para frente na noite mais difícil da minha batalha. Aquela noite eu estava para desistir. E quando eu vi as tuas velas, eu entendi que um pouco de luz pode empurrar muito de escuridão. Muito obrigado. Muito do que a gente tem nesse estado é devido a você e a tua Hanukkah. Morai verabotai. Esse ano a gente tem o que comemorar. A gente ainda tem muita tefilá para fazer, Rabotai. E a gente vai pedir para Hashem, Sheyaseh lanu nisim, que faça para a gente milagres. A gente não quer mais guerra. A gente quer acordar amanhã com boas notícias. Não quer acordar amanhã com más notícias. Mas se Hanukkah quer dizer, a gente comemora o judaísmo e espiritualidade, esse ano a gente tem muito o que comemorar, Rabotai. Muito o que comemorar. Talvez em relação a Purim, não vai ser um dia fácil. Porque realmente a gente está apanhando demais, tem muito antissemitismo. Mas em relação a Hanukkah, a gente soube acordar. A gente passou humilhação, mas levantou a cabeça. E nesse momento, Hashem chamou Yaakov de El. Todos nós somos mais divinos do que a gente era antes. Todos nós, está mais forte nossa Neshama, e o nosso Tselem Elohim está mais forte do que estava antes. E por isso a gente tem muito o que comemorar. בעזרת השם, תראו ירחו, יעשה לנו ניסים, כשם שעשה לבותינו בימים ההם הזמן הזה, חזק וברוך.